E agora neste bloco, nós vamos falar sobre o aumento do ICMS, elevando o custo da gasolina e do diesel em 2026. Na verdade, os tributos têm passado por mudanças significativas, impactando vários setores da economia e as relações de consumo para os brasileiros. E aqui especificamente, nós vamos falar sobre a questão da elevação do custo da gasolina e do diesel neste ano de 2026. E nós recebemos aqui com muita satisfação o Dr. Juarez Paim, advogado membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Cascavel, que gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos explicar os impactos desse custo nos combustíveis. Dr. Juarez, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo Moraes. Obrigado pelo convite, um bom dia a todos os ouvintes. E realmente, né, quando a gente fala de tributos, né, um tema tão importante, mas precisamos estratificá-lo e tratar separadamente até para que a gente consiga entender um pouco melhor ou pelo menos ter uma noção do que está acontecendo enquanto profissional, enquanto consumidor, enquanto cidadão.
Bom, e a motivação da nossa entrevista, dentro desses recortes que é interessante serem feitos para se entender as mudanças tributárias, hoje nós vamos falar do reajuste do ICMS em relação aos combustíveis. Qual foi o principal fator que levou os estados a aprovarem mais este aumento do ICMS sobre a gasolina e o diesel para este início de ano?
Bom, o assunto é um assunto que todo ano vem à tona, né? Porque ele é aumentado anualmente. Quando a gente fala de combustível, existe uma previsibilidade de aumento anual. No entanto, tudo isso remete a uma lei complementar de 2022, a Lei 192/2022. Essa lei alterou substancialmente como os estados tributam o ICMS dos combustíveis. Como funcionava anteriormente? Cada estado aplicava uma alíquota específica dentro das suas legislações, né? Que variava de 17% a 30%. A depender do contexto estadual, e também usava-se o ICMS do combustível para efeitos regulatórios e arrecadatórios dentro de cada estado. Com a alteração, né, a lei complementar alterou a Constituição e passou a União a determinar a tributação do ICMS sobre combustíveis. Com isso, o ICMS deixou de ter substituição tributária e outras cobranças vinculadas ao estado, passou a ser monofásico e cobrado na refinaria. Então, quando eu tenho um aumento na refinaria, esse aumento é reproduzido no valor do ICMS dos combustíveis. Isso de modo anual, Marcelo.
Esse reajuste, ele era algo inevitável? Ele tinha que acontecer? Ou será que havia ali margem para os estados segurarem um pouquinho esse aumento em 2026?
Veja só, quando a gente fala de direito tributário, nós também precisamos obedecer a alguns princípios constitucionais. Dois deles aqui nesse assunto extremamente importantes. O período da anualidade, ou seja, eu preciso criar uma lei e para ela ter vigor tem que obedecer o princípio da anualidade e da nonagesimal, ou 90 dias antes. Então o que aconteceu? Os convênios que aumentaram essa alíquota do ICMS na gasolina em 10 centavos foram promulgados ou foram já publicados no Diário Oficial da União no mês 9. Né? Então eles têm efeito a partir de 1º de janeiro de 2026, mas foram publicados lá no mês 9. São dois convênios, o 112 e o 113 de 2025. E aí dá esse fator de previsibilidade. Por quê? Já existia uma previsão de que as refinarias aumentariam o valor dos derivados do petróleo, que automaticamente aumentariam os combustíveis. Quando a gente fala de combustíveis aqui, estamos falando de gasolina, o etanol, o diesel e o gás, inclusive o gás natural. Então esse aumento já tem previsto no mês 9, foi publicado no Diário Oficial no mês 9, passando a valer em janeiro de 2026.
Bom, se estamos falando de reajuste, é claro que também estamos falando de impacto orçamentário. Na prática, o quanto esse acréscimo de 10 centavos na gasolina e 5 centavos no diesel representa no orçamento mensal dos motoristas? Porque não é um reajuste pontual, ele é algo que impacta ali na prática mesmo, na compra final do consumidor.
Sem dúvida nenhuma, né? Em direito tributário a gente também costuma falar uma frase que não existe almoço grátis. Então, quando os nossos governos, seja ele de qualquer seja da federação, ou estadual, ou municipal, aumentam, o impacto é lá no contribuinte. Via de regra, os revendedores vão repassar esse impacto. Nem sempre, né, as empresas do setor conseguem repassar tudo, mas o contribuinte ou o consumidor final é quem paga a conta no frigir dos ovos. Nós estamos falando de um aumento de 10 centavos na gasolina, né? O diesel de 1,12 passou para 1,17 e o GLP aumentou 12 centavos, né? Então tudo isso vai ser repassado. Essa lei, inclusive, trouxe essa possibilidade de previsibilidade para aumentar por ano, né? De certa forma, olhando sobre o aspecto programação, é uma lei que regula principalmente os efeitos inflacionários do aumento do ICMS nos combustíveis. Antes nós tínhamos todos os estados aumentando. Hoje não. Eu tenho um aumento anual, né? A previsibilidade é um pouco maior. No entanto, todos os setores que envolvem combustíveis, e até mesmo na vida pessoal, em janeiro de cada ano, ou em alguns anos é em fevereiro que acontece essa mudança, é preciso rever seus orçamentos, especialmente quem trabalha no ramo de transporte, que tem um impacto gigantesco aí nos seus custos, né?
Aqui talvez já vai entrando um pouco no ponto que eu gostaria de chegar, que é o impacto ser sentido em outros setores além do consumidor final. Podemos aqui colocar a questão do transporte, toda a cadeia logística de transportadoras, enfim, no Brasil, que faz esse transporte e que é fundamental para a cadeia produtiva e logística, dos alimentos também, naturalmente, porque acaba tendo reflexo, então não é somente o consumidor final ali no momento de abastecer o seu veículo, mas propriamente em outros setores da economia que também são impactados.
Sem dúvida nenhuma, né? Vai compor o preço, né? O que a gente, de repente, poderia destacar é que a própria legislação ela fala de uma tributação sobre a unidade e previsível para o país todo. Antes era sobre o preço final, por isso não existia essa previsibilidade. Inclusive os estados criticam essa legislação, existem inclusive ações judiciais contra a União para repor, os estados perderam a arrecadação com esse tipo de legislação, para repor por quê? Os preços regionais são diferentes, né? Eu pego a grandiosidade do nosso país em termos de extensão territorial e também logística, né? Para chegar um produto lá em Manaus é uma situação, para chegar aqui no Paraná é outro, para chegar no Rio de Janeiro é outro, né? Então, essa situação impacta nessa legislação. Tanto que os estados possuem, né, estão buscando reparações arrecadatórias junto à União, né? Em torno de 26 bilhões, aí tem um acordo no STF para repor essa situação dos estados. Gera maior previsibilidade? Sim, mas gera necessidade também de rever seus orçamentos e, como a gente falou, seja no alimento, seja no transporte ou no bolso de cada consumidor que vai abastecer seus carros, vai ter impacto sim.
E isso reforça aquele raciocínio, aquela lógica de que, como os estados que compõem o Brasil, eles têm realidades fiscais diferenciadas e realidades econômicas também muito particulares, alguns estados, talvez, eles vão sentir um impacto de uma forma diferente. E aqui podemos colocar principalmente os estados que são mais produtores do que outros, né? Como, por exemplo, os estados da região sul, centro-oeste, talvez alguns do sudeste, talvez sintam esse impacto um pouco maior, porque são estados predominantemente mais produtores do que outros, né?
Exatamente. Importante destacar isso, e nessa linha, o fato gerador dessa tributação sobre o combustível é a saída do produto da refinaria, né? Então, a tributação é monofásica, ela é paga antecipada. E aí, ela já estaria em toda a cadeia de venda tributada até o final, né? Então, ela vem compondo o preço, né? Como que os estados recebem o repasse dela, né? Ou da arrecadação desse ICMS? Pelo consumo daí, né? Então, essa é uma situação que não é pela produção, pelo consumo. Isso é feito numa situação de repartição dessas receitas, e os estados recebem 25% dessas receitas, de acordo com o consumo, né? Isso já é previsto, inclusive, na Lei Complementar 192 de 2022. Essa situação está prevista, né?
Estamos conversando com o Dr. Juarez Paim, advogado, membro da Comissão de Direito Tributário da UAB, sobre o aumento do ICMS elevando o custo da gasolina e do diesel em 2026. Doutor Juarez, há pouco você nos falava sobre essa questão da atualização dessa tabela. Esse modelo de atualização, com base nos preços médios da ANP, ele é considerado justo, eficiente, ele funciona ou precisa ser revisto e modificado?
Veja só, ele tem algumas situações que precisam, no mínimo, ser trazidas na mesa e discutidas sob o aspecto legal. Por exemplo, em 2025, nós enxergamos, e foi noticiado várias vezes, redução no valor dos combustíveis, ou no valor do petróleo, que isso impactou lá nas refinarias. Essa queda na refinaria, ela correspondeu em torno de 21%. No entanto, nós não tivemos a redução do ICMS, né? Então, de certa forma, ela engessa, né? Por conta de ser uma previsibilidade anual, não teve a redução. Qual foi a justificativa disso? Que teve um aumento na margem de distribuição e revenda de cerca de 31%. Então, o desconto não poderia ser aplicado por conta disso, né? Mas, né, abre-se uma discussão se, quando há uma redução no preço da refinaria, como que eu faço para que o consumidor final ou outros setores impactados da economia sinta isso na alíquota final? Então, teria que ter essa maleabilidade ou essa possibilidade também de, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, eu precisaria, quando tiver redução, que isso também impacte na alíquota final.
Mesmo com a reforma tributária em andamento, por que o ICMS continua sendo reajustado?
Esse reajuste do ICMS, na verdade, né, ele vai continuar sendo reajustado. Aqui nós estamos falando de uma situação diferente, né? Por quê? Quando eu tributo sobre o valor, eu vou pegar o valor da nota. Nesse caso, nós estamos falando sobre o valor da unidade. Por isso que a tributação é anual, busca previsibilidade, impacta sim lá na inflação, porque eu poderia ter um estado onde a alíquota do ICMS podia ser de 17 a 30, poderia ser maior do que nós estamos tendo nesse modelo, né? Então, esse aumento sempre vai ocorrer. O que vai acontecer? Essa tabela da ANP, ela vai ser revisada ao longo do ano. Vamos ter projeções do preço do combustível na refinaria. E ali pelo mês de setembro, outubro, é onde são definidas essas alíquotas de acordo com o aumento do preço. Não há um aumento na alíquota, há um aumento no preço. E por conta disso, reflexo na arrecadação do ICMS, aumento no ICMS, aumento no valor do litro lá no final, ou do quilo do GLP, se for o caso.
Bom, nós estamos então nesse momento em que está acontecendo a reforma tributária e isso traz um impacto financeiro e econômico. Mas desse aspecto, doutor Juarez, como que o cidadão ele pode entender, ali na realidade dele, no cotidiano e na prática, essa fase de transição? Porque o ICMS, ele continua existindo, mas ao mesmo tempo o IBS, ele já começa a ser testado nesse ano de 2026. Como que o consumidor ele pode compreender isso de forma talvez menos técnica para que ele compreenda o que é o ICMS, o IBS que está sendo testado nesse ano?
Perfeito. Primeiro, a gente olha para essa lei complementar que é de 2022 e traça um paralelo de 2023 a 2026. Então, quando a gente fala de combustíveis aí e valor para fins de tributação do ICMS, ele teve um aumento aproximado de 23%. Então, todo esse período de 23 a 26, né? Quando a gente fala de reforma tributária, a reforma, na verdade, já existe. A gente às vezes vê alguns contribuintes, principalmente, empresariados, dizendo: a reforma vai acontecer, não vai acontecer, vai mudar alguma coisa. Ela já aconteceu. Existe uma emenda constitucional, a emenda 132 de 2023. Dezembro de 2023, nós criamos, né, ou o governo, através do Congresso Nacional, criou como que a reforma vai funcionar. Lá atrás, o IBS e a CBS. Quando a gente olha para a emenda constitucional, nós também vamos olhar para o cronograma da reforma. O IBS, que envolve o ICMS e o ISS, ele entra ou começa a entrar em vigor em 2029. Então, até lá, nós continuamos operando no outro sistema. Obviamente que sem deixar de olhar para os reflexos do IBS. IBS e CBS ainda dependem de uma alíquota final. O Congresso precisa nos dar essa alíquota. Mas hoje, o que, que a gente aconselha, né? Principalmente para o empresariado, que é onde tem o maior impacto, que vai impactar nos custos dos seus produtos ou serviços, olhar em paralelo para isso, considerando a alíquota de 28% na soma total, né? Mas para esse assunto aqui, até 2029 nós não teríamos impacto. Depois, nós vamos ter uma complexidade interessante entre 2029 e 2033, né? Que é o período onde o IBS passa a valer e aos poucos ele vai tomando corpo e no final, lá em 2033, pela previsão, ele extingue, né, tanto o ISS quanto o ICMS e passa a valer integralmente. Aí sim, a tendência é que entre 2029 e 2033 nós tenhamos um aumento significativo por conta do que está sendo falado em termos de alíquotas, né? Vai aumentar sim a tributação no Brasil e cada setor, né, em específico, vai ter que olhar para si. O setor de combustíveis é um deles que impacta, como a gente falou, em cadeia de alimentos, em cadeia de transportes, no consumidor final. Enfim, tem que olhar de modo muito particular até para que essas contas sejam possíveis de serem medidas, planejadas e com isso o empresariado também tem as suas metas.
Levando em conta esse período de testes, estados e municípios, eles podem enfrentar algum tipo de gargalo ou algum tipo de desafio para além dos desafios econômicos e financeiros? Alguma situação técnica, alguma coisa que precisa ser acompanhada de perto ou algum ajuste que tenha que ser feito até que essa transição seja concluída, até que essa nova estrutura ela entre em vigor efetivamente?
Sem dúvida nenhuma. A gente está falando aqui de uma alteração lá em 2022 que tirou, de certa forma, constitucionalmente previsto, obviamente, houve uma alteração na Constituição, tirou a autonomia dos estados de legislarem ou colocarem suas alíquotas específicas acerca dos combustíveis, né? Então ele não tem mais isso desde 2023, que passou a vigorar, já não existe mais. Quando a gente fala em IBS, CBS, principalmente o IBS, que impacta nos estados e municípios, e daí a gente está olhando para a arrecadação desses entes federados, haverá uma concentração na união desses valores e de lá vem o repasse. Então a tendência é que os municípios, os estados, sim, Marcelo, tenham que revisar os seus planos orçamentários, né? De repente, olhar para outros tributos que ainda estão sob a sua responsabilidade legal, né? E pode acontecer também deles aproveitarem esse momento para aumentar outros tributos para fazer frente aos seus compromissos orçamentários, né? Então, vivemos um momento diferente, um momento de bastante atenção, porque tudo isso, como a gente falou, não existe almoço grátis, vai impactar no preço final, vai impactar lá no consumidor, pode impactar num efeito econômico danoso para todos, diminuindo o consumo, diminuindo a tomada de serviços e assim por diante. Então, a gente tem um pouco de preocupação e o que nós entendemos? Tem que se preparar, ainda que a conta não seja bonita ou tem números ali que podem não ser tão interessantes de olhar, ainda que sejam números vermelhos, a gente sugere que o empresariado comece a olhar para isso. E assim também os estados e municípios, né? Sob pena de ficar muito em cima da hora e a previsibilidade ou o planejamento ficar comprometido.
Bom, estamos nos minutos finais da nossa entrevista e acho que é importante, doutor Juarez, mencionar à nossa audiência que a reforma tributária ela traz impactos em vários setores da economia. Aqui no caso, a motivação da nossa entrevista foi a questão do ICMS sobre os combustíveis, mas que outros principais setores já estão sendo afetados nesse momento e que o consumidor já está sentindo?
Na verdade, quando a gente fala de reforma tributária, nós temos já um reflexo que passou a vigorar agora em 2026, parte do imposto sobre a renda. Então, quando a gente fala de tributação sobre altas rendas, houve uma mudança na tabela do imposto de renda. Em relação ao consumo, nós vamos ter o início da cobrança do CBS em 2027. Então, os sistemas estão sendo preparados, já existem alguns efeitos, compromissos de informar já isso na nota fiscal, os sistemas estão se preparando. Sobre o consumo, nós estamos falando necessariamente em 2027, mas nós temos outros reflexos, ITCMD, né? ITBI, a gente tem visto a maioria dos municípios mexerem com a alíquota de IPTU. Então, tudo isso são efeitos da reforma E realmente a gente está falando numa mudança estrutural muito grande, né? Nós particularmente como OAB, como entidades da sociedade civil, acompanhamos essa reforma, não só de hoje, fazem 30 anos que está sendo discutido isso. Ela tem pontos que defendem a simplificação, mas ela tem pontos de complexidade, e isso vai exigir sim do nosso empresariado, do nosso, inclusive do contribuinte, nós como cidadãos lá na ponta, né, como consumidores também, um olhar um pouco mais afetivo para o direito tributário, para os tributos em si, porque ele vai impactar bastante na nossa vida econômica e na nossa vida social.
No estado do Paraná, essa redução do IPVA está nessa seara também?
Sem dúvida nenhuma, né? Essa redução do IPVA é uma redução que veio e foi aceita de uma maneira interessante, mas demorou até um pouco, né? Existiam várias situações em que nós tínhamos muitas vezes o contribuinte mudando de estado, quando ele tinha essa possibilidade, endereço em outros estados, para pagar menos IPVA. São planejamentos que o contribuinte acaba fazendo, e o estado do Paraná perdeu, né? Muitas vezes ele comprava um carro lá em Santa Catarina, que era mais barato. Então, veio tarde, mas antes tarde do que nunca, e também está refletindo agora nos nossos pagamentos de IPVA agora em janeiro de 2026 também, né, Marcelo? Então, veio para ajudar, vamos dizer assim.
Isso. Bom, doutor Juarez, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas esclarecedoras pontuações, levando ao nosso ouvinte, sobre essas mudanças na reforma tributária. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, né, a OAB Cascavel, dirigida aí pela doutora Silvia, nossa presidente, e o doutor Otávio Toretto é nosso presidente da Comissão de Direito Tributário. Estamos à disposição, Marcelo, muito obrigado pelo convite.